Autoresponsabilidade é a certeza absoluta de que você é o único responsável pela vida que tem levado. E se sua vida não está onde você gostaria, você é o único responsável pelas ações, pelas omissões, pelos caminhos e pelas escolhas. Você é responsável pelo que você fez. Você é responsável pelo que você não fez. Aonde você colocar autoresponsabilidade, você vai ter sucesso absoluto. Até os 16 anos, nós moramos no Rio de Janeiro. De uma forma, no início, muito farta. Meu pai tinha iate, velejava, ele andava, tínhamos lanche, meu pai fazia caça submarina. Eu era o assistente dele, dos amigos, porque eu tinha um barquinho a motor, que eles pescavam peixe com os arpões, e eu ficava passeando entre eles, pegava os peixes para levar pro barco. Era uma vida farta. Até os 16 anos, depois meu pai quebrou. E dos 17 aos 30, a vida foi difícil para mim. Muito difícil. Claro, tem pessoas aqui que a vida foi infinitamente mais difícil. Tô dizendo que para mim a vida foi muito difícil. E aos 17 anos era difícil e ela só piorou até os 27, 28 anos. Foi uma piora, piora, piora. Eu trabalhava 12, 14 horas por dia, de segunda a segunda, e não juntava dinheiro. Eu juntava dívida, juntava problemas. Tive um primeiro casamento, que eu não lembro felicidade em momento algum nele, e me dava pro casamento, dedicado, não bebia, não farreava, nada. E já no final do casamento, depois que o casamento tinha acabado, logo que tinha acabado, as coisas eram tão difíceis para mim em todos os aspectos, que eu tinha um cachorro, um pastor alemão, chamado Eros. Eros da coroa imperial. Coroa imperial era o canil. Era meu amigo, era meu melhor amigo, era meu amigão. Era um amigão, eu queria, era um amigão. Eu falava e ele entendia. Alguém teve um cachorro que você fala e ele sabe o que você está dizendo? Ele falava e sabia o que eu estava dizendo para ele. E era meu confidente, ele chorava, literalmente ele chorava junto comigo. Eu acordava de madrugada infeliz naquele casamento, infeliz com a vida que eu levava, ia para a varanda, para o quintal. Sentava ali de madrugada, triste, e as lágrimas desciam. E quando eu vejo o cachorro tá com a cabeça dele aqui chorando, eu disse, só você me entende, amigo, é nós dois, é nós no sofrimento. E as coisas são tão difíceis que eu não tinha dinheiro para comprar ração para ele. Ração de marca. Se tem uma coisa cara, é ração, né, gente? Ração de marca. E naquela época, não tinha pet shop, era veterinário. E eu ia naquelas lojas veterinárias, de produtos veterinários, naquele saco de 50 quilos de ração, eu comprava um quilo de ração. Aquelas rações bem vagabundas era o que eu conseguia comprar. E, obviamente, o cachorro não comia. E quando comia, passava mal. E ele preferia comer bichos do que comer a ração. Aí estava doente, faltava vacinas. Aí chegou uma hora, eu disse, cara, e eu ainda podia ir na casa da família, de familiares, para comer. Pegava a bicicleta e ia na casa de algum familiar para comer. Eu ia na casa de amigos para comer. Não dava para levar o cachorro para comer comigo. Quantas vezes eu comi arroz com salsicha e ketchup. Eu descobri que para dar gosto à comida, ketchup é maravilhoso. Pode ser qualquer comida, com ketchup fica ótimo. É verdade ou não é? E esse ano eu descobri que eu não uso ketchup para nada, a não ser quando a comida está sem gosto. Eu não sabia, porque eu gosto de ketchup, mas eu não uso ketchup para nada. Eu não sabia por que eu não usava ketchup para nada, absolutamente nada, a não ser que esteja sem gosto. Igual eu fazia quando eu comia arroz. O arroz não tinha muito gosto, eu jogava o quê? Ketchup. E aí ficava tudo bem, dava tudo certo. E aí, tava com um cachorro, e eu disse, cara, nós estamos sofrendo, né? E eu peguei, tinha uma casa muito chique perto da casa que eu morava, e eu vi uns cachorros grandes. E eu disse, assim que eu fazer. Eu vou poupar o meu cachorro, que eu tanto amo, desse sofrimento que eu vivo. E eu fui lá naquela casa, com ele no sábado pela manhã, bati na porta, vem um jovem casal, disse, opa, tudo bom? Ele disse, tudo bem. Eu queria dar o meu cachorro para você. Eles viram um cachorro grande, bonito. E eu disse, olha, ele é treinado, ele faz o que você mandar. Aí eu fiz, faz isso, o cachorro fazia tudo. E aí o cara olhou para mim desconfiado. De quem é esse cachorro? É meu, o nome dele é esse. E por que você quer dar? Por que você não vende? Aí eu comecei a chorar. Disse, como é que você vai vender o teu melhor amigo? Não dá para vender o meu melhor amigo. Não dá para vender o ser que chorou junto comigo tantas vezes. Não posso vender. Não dá para vender. E ele e a esposa desconfiados, um pouco até grosseiros. Mas por que você quer dar? E eu com orgulho, né? Disse, não vou querer. Por quê? Você vai dar por quê? Para que dar? Se você gosta desse cachorro, se ele é tão inteligente, é tão bonito, se é seu. Aí eu mostrei o documento dele, o cara viu, e o cara desconfiado. Mas por que você quer dar? Aí eu vi, eu tinha que dizer a verdade, porque senão ele não ia ficar com o cachorro. Amigo, eu quero dar porque eu vi três cachorros grandes aqui, felizes, pulando aqui dentro. Já passei aqui em frente várias vezes, vi os cachorros são bem tratados, são felizes. Eles não ficam presos, porque o meu cachorro nunca ficou preso. Meu cachorro sempre ficou solto, e você deixa os cachorros soltos aqui. Mas por que você quer dar? Porque eu não tenho dinheiro para comprar comida para ele. E aqui eu tenho uma receita do veterinário que eu não comprei os remédios também. Você pode ficar, por favor, com o meu cachorro? Aí a esposa dele entrou à frente. Qual é o nome dele? Eu disse, Eros. Ele é manso. Eu disse, pode pegar. Pode botar a mão dentro da boca dele, pode fazer o que quiser. E ela tinha a habilidade, o cachorro abriu a boca, mexeu e tal. Viu os dentes dele, viu, fez carinho. Ele disse, tá certo, eu fico. E o meu cachorro não entendendo nada. E aí, eu disse, vai, Eros, vai com eles. E ele não saía do lugar. Vai, entra. E aí eu fiz ele entrar, eles fecharam a porta, era um portão de grade grande, e via tudo dentro. E aí eu virei a fiscarinho nele, virei as costas. E quando eu olho, de boca aberta, achando que eu tava brincando. Aí eu fechei os olhos, comecei a andar. E eu disse, eu não vou olhar. E não olhei, ele começa a latir, desesperado, latindo. Tipo assim, onde é que você tá indo? O que você tá fazendo? Tá indo embora? E eu virei a esquina e não voltei mais. Mas aquilo foi por ele, é porque eu gostava demais daquele cachorro. E essa foi uma das coisas que eu vivi. Não falei que minha primeira esposa me deixou, que eu não tinha onde viver, fui morar na casa de familiares, faltava roupa para vestir, e foi uma época que eu fiquei invisível para minha família, como se minha família não me visse, ou não visse a minha dor, não visse os meus problemas. Completamente invisível. Eu acho que nem eu vi meus problemas. Meu nível de merecimento era tão baixo que nem eu percebia os meus problemas. A gravidade ou a intensidade deles. Mas vai, e quando você chega no que a gente acredita ser o fundo do poço, e não tinha casa, não tinha mais mulher, não tinha dinheiro, não tinha onde morar, não tinha meu cachorro, e agora? E aí aconteceram três incidentes, ou três presentes de Deus. Um deles foi um acidente de carro. Um poste caiu no carro e dividiu o carro que eu vinha ao meio. Eu vinha com duas amigas, uma delas é a irmã da minha esposa, estava atrás, a outra era prima, estava dirigindo. E o poste dividiu o carro ao meio, poste grande de avenida, e nós ficamos presos dentro do carro e rompeu os cabos de combustível e o combustível começou a vazar e nós estávamos inteiros dentro do carro, arranhados, mas bem, mas presos. E o fio de alta tensão chicoteando, não sei se alguém já viu isso, o fio chicoteando, e ninguém se aproximava por causa do fio e o combustível vazando. E ali eu vi, ou sou eu ou é a morte. E eu comecei desesperadamente a tentar abrir o vidro do carro, abrir a porta, o que restava da janela superior do carro. A porta estava toda no chão, mas tinha aquela parte da moldura, ficou assim aberta. E eu abrindo, e me machuquei muito, fazendo força, porque eu fiz força para tirar o poste, porque a minha prima, da minha esposa, ficou presa pelo poste no banco, deitado assim. Foi horrível a cena. Mas o fato é que era de manhã cedo e eu consegui abrir o carro, porque só tinha eu para abrir o carro. Ninguém ia se aventurar, chegar na gente com aquele fio. E bacana que quando eu consegui abrir a janela, o fio parou. E nós três, eu consegui tirar as duas e eu saí em seguida. E ali, assim, quando eu assumi a responsabilidade de tirar e elas saíram e eu saí, o sol estava nascendo, era 7 horas da manhã, o sol brilhando assim. Era como se eu tivesse renascido daquela vida que eu vinha vivendo, do ferro, do lixo. E eu pulava de alegria, e ninguém entende, como é que alguém está pulando de alegria? Quase morreu, o carro foi destruído e está pulando de alegria. Eu pulava de alegria, é como se Deus dissesse para mim, você tem uma segunda chance, você está nascendo de novo. E eu como me senti nascendo daquele ferro velho. E naquele mesmo período de tempo, depois disso eu fiquei muito bem. E aí eu assumi a responsabilidade e eu salvei a minha vida e das duas. E isso teve um significado dentro de mim. A segunda coisa, um dia eu acordei, estava na casa de familiar, a casa que as pessoas não gostavam que eu comesse. Então era difícil comer naquela casa à vontade, a não ser quando tinha visita. Quando tinha visita eu comia bem, porque se não tivesse, era eu tocar num prato e correr uma pessoa e ficar, tá com fome, né? Mas come, pode comer, eu sei que você está com fome, vai, come. Aí ficava olhando para mim comer. Não dá para comer, né? Teve um dia que eu acordei rico. Alguém já acordou rico? Quem já acordou rico? Você não sabe como é bom. Cara, eu acordei rico. Pedi o carro do vizinho, botei uma roupa boa e fui passear de carro. Parei numa livraria, peguei o primeiro livro e comecei a ler. Só que naquela época, você não podia sentar para ficar lendo livro. Ou você comprava, ou botava ali, ou ia embora. Não tinha negócio de ficar lendo livro. Hoje você lê, você... Não, naquela época não tinha isso. E eu comecei a ler o livro. Aí vem um rapaz da livraria e disse, ô amigo, vai comprar ou vai ficar lendo aí? Não, vou daqui a pouco. Não. E aí eu deixei o livro, saí, dei uma volta, voltei de novo, li o livro. Mas ali eu li o que eu precisava ler. Uma metáfora grega de Sísifo. E ali eu descobri que eu era o único problema da minha vida. Eu era a única pessoa que sabotava a minha vida. Todos os problemas que eu tinha vivido até então tinham sido criados por mim. É duro ouvir isso, né? Quem tá comigo? Todos os problemas. Aquela metáfora virou a minha cabeça, virou a minha mente. E eu saí dali sabendo que eu era o único responsável por mudar a minha vida também. Vocês querem saber o que aconteceu um ano depois? Um ano depois eu tinha um apartamentozinho pequeno, mas era meu e era quitado, meu e da Camila. Um ano depois eu tinha carro, eu tinha empresa que ganhava algum dinheiro, já tinha virei classe média, imagina. Do nada pra classe média, em um ano, apartamento quitado, carro, fazia rali, um negócio próspero. Eu falei, o que mudou na tua vida? Lá fora, nada. Eu tinha me tornado o quê? Autorresponsável. Esse termo, autorresponsabilidade, não existia. Fui eu que cunhei, fui eu que criei. Talvez vocês nem saibam disso. Hoje a gente vê autorresponsabilidade em todos os lugares. Esse termo e a definição dele foi cunhado por mim, escrito por mim, em 2003, no meu primeiro livro. Algo que eu tinha vivido desde 97, que tinha mudado a minha vida. E o que eu vou falar para vocês hoje de autorresponsabilidade? Isso que transforma qualquer vida em qualquer área num tempo recorde. Quem quer uma vida transformada em tempo recorde? Em qualquer área. Aonde? Gostei do grito aí atrás. Como é que é? Quem quer? E eu vou dar o conceito e vou dar a ferramenta para se tornar completamente autorresponsável. Completamente. E eu já vou te antecipar. Aonde você colocar autorresponsabilidade, você vai ter sucesso absoluto. Você não ouviu, vou repetir de novo. Aonde você colocar autorresponsabilidade, na área da vida você colocar autorresponsabilidade, ali você vai ter o quê? Sucesso. Se você botar autorresponsabilidade na sua vida financeira, você vai ter o quê nessa área? Se você botar autorresponsabilidade no seu casamento, você vai ter o quê ali? Caraca, e se eu tiver certo? Se o que eu tô falando for verdade e eu tiver certo e você viver isso? Caraca, vamos ver se eu tô certo? Vamos ver se sua vida vai mudar radicalmente, completamente, absolutamente agora? Vamos ver isso? Então vamos lá, página 29, autorresponsabilidade. Então vamos começar com as definições de autorresponsabilidade. Primeira definição de autorresponsabilidade é a certeza absoluta, a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Tá boa? Parabéns. Tá ruim? Parabéns. Tá com dinheiro? Parabéns. Tá sem dinheiro? Parabéns. Se sente respeitado pelo seu cônjuge? Parabéns. Não se sente respeitado pelo seu cônjuge? Parabéns. É tudo mérito seu. Ui, papai. Calma, não põe no mosaico não que eu não falei. Vamos lá. Autorresponsabilidade, o entendimento de que você é o único comandante do barco da sua vida. E se sua vida não está onde você gostaria, você é o único responsável pelas ações, pelas omissões, pelos caminhos e pelas escolhas, inclusive as escolhas erradas. Você é responsável pelo que você fez. Você é responsável pelo que você não fez. Quem está entendendo isso? Quem conhece alguém que passa o dia sem fazer nada? Quem conhece? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Você tá errado. Você tá errado. Essa pessoa faz coisa pra caramba. Não existe alguém que não faz. Todo mundo faz. Paulo, mas ele passa o dia inteiro tomando cerveja, comendo biscoito na frente da televisão, maratonando série. E não fez? Um monte de merda. Um monte de coisa improdutiva. Fez. Ele é responsável pelo que vai colher. Ele fez. Então vem comigo. Não ser autorresponsável é tirar de si a responsabilidade pelos seus erros e fracassos e colocar nas pessoas as circunstâncias. Paulo, como assim? Vamos lá, vamos entender aqui. Olha, não foi minha responsabilidade, não. Vamos lá, qual é a mentira? Mentira, foi meu sócio que me roubou, por isso o negócio faliu. Ei, ei, deixa de mentira. Meu sócio me roubou e o negócio faliu. Deixa de mentira, deixa de mentira. Qual é a verdade? Fui negligente, incompetente, ausente, omisso. Mas por que você contou essa mentira? Porque se você disser que foi o sócio que te roubou, a esposa continua te amando e te admirando. E ninguém vai te criticar. Olha que coisa boa. Mas Paulo, qual é a consequência dessa mentira? Dizer que foi teu sócio? Quando na verdade você foi negligente, omisso, ausente, incompetente. Qual é a vantagem? Qual é a consequência? Você vai fazer tudo de novo. Vai ter uma outra sociedade, vai botar alguém para ser teu sócio, o cara não tem competência, você não se esforça, você não se esmera, vai quebrar de novo, você vai achar um culpado pelo teu fracasso. Ui, foi forte. Outra, mentira, foi a crise que quebrou minha empresa na pandemia. Interessante, fala mais. Não, Paulo, foi minha empresa que quebrou, minha empresa quebrou na pandemia, foi a crise. Mentira, a verdade, fui eu que fui relapso, despreparado, amador, irresponsável, acomodado. Eu não me capacitei para superar a crise, não contratei as pessoas competentes, nunca fiz caixa, sempre gastei mais do que eu podia, acomodado, ganhava pouco, produzia pouco, e na primeira grande crise minha empresa quebrou porque não estava preparada. Como é que você sabe que é responsabilidade minha? Como eu sei? Eu sei. Sabe por quê? Porque o teu concorrente só cresce e cresceu na pandemia. A crise era a mesma, o setor era o mesmo, o negócio era igual e você quebrou e ele prosperou. Por quê? Era o mesmo business, era o mesmo negócio, a mesma cidade. Ele estava preparado, você não estava preparado. Deixa de conversa, deixa de conversa. Qual é a intenção de mentir e dizer que a crise quebrou sua empresa? Meus familiares vão me criticar, ainda vão ter pena de mim. Ai, papai, bichinho, papai, a crise quebrou, papai. Olha como é gostoso pro ego, olha como orgulho. Não fui eu, fui a crise. Eu fui uma vítima da crise. Não fui eu que fui incompetente, relapso, que nunca me preparei. Não fui eu que não contratei os melhores profissionais. Não fui eu que não fiz cursos, não li livros, não me cerquei das melhores pessoas, congressos, ferramentas, sistemas, software, gestão. Não, não fui eu que não procurei nada disso. Foi a crise. Mas foi outro carro que freou bruscamente, por isso eu bati atrás. Para com isso, filho. Você estava no celular, distraído, ainda estava chovendo. Qual a intenção dessa mentira? Ninguém vai te culpar pelos feridos. Ninguém vai te cobrar os prejuízos. Ninguém vai apontar o dedo para você. E você se torna irrepreensível. E nunca responsável pelos seus erros. É bom. Qual é a consequência? Vai continuar causando acidentes e dor por onde você passar. Olha só. Foi meu chefe que não ia com a minha cara. Por isso ele me demitiu. Mas eu era tão bonzinho. Eu era tão dedicado. Produzia tanto. tá contando essa história pra quem? Pra tua mãe, é? Só tua mãe vai acreditar nessa história? Vamos pra verdade? A verdade era eu quem não produzia, chegava atrasado, criava confusão na empresa, faltava sempre o que podia, era um traste. Ele não gostava de mim porque ninguém gosta de um funcionário como esse. Ninguém gosta. Qual a intenção? Meu cônjuge não vai me criticar, ainda vai ter pena de mim. Pobrezinho do meu marido, bichinho, pobrezinho da minha esposa. Cara, ela é tão boa que as pessoas têm medo dela pegar o lugar deles. Quem já ouviu isso, gente? Qual é a consequência? Nunca vai crescer profissionalmente, porque a responsabilidade do sucesso dela não tá nela, tá nos chefes. E os erros dela descobre, esconde, colocando nos outros. Cara, que inferno de vida é essa? Paulo, por que mudar se a responsabilidade não é minha? Olha, eu tô acima do peso porque o meu metabolismo é lento. Quem é que tem metabolismo lento aqui? Ah, mentira! Ah, mentira! Mas é bom dizer que metabolismo, eu tiro a responsabilidade de mim e coloco no meu metabolismo. Então, não há o que eu fizer. Não é problema, não é meu, é o metabolismo. Então, eu continuo comendo.
Eu tive vários ganhos após estar participando do Método CIS. Antes, eu estava deprimido, pesando 106 quilos, com 3 empresas falidas, com um casamento destruído. E de lá, quando eu cheguei em casa, minha vida foi totalmente modificada. Eu agora tenho propósito definido, eu tenho autorresponsabilidade, eu perdoei as pessoas que eu precisava perdoar. A minha empresa, que nós fundamos há menos de um ano, está em expansão. Nós já estamos expandindo para franquias. Eu pesava 106 quilos, hoje peso 90 quilos. Eu tive problemas de pressão, que hoje eu não tenho mais. Eu já escrevi meu segundo livro, que está na editora, sendo publicado. Então eu tive vários ganhos após fazer o Método CIS.